na Band News FM, Eleições 2020.
Dez horas e 13 minutos, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. Nós vamos conversar agora com o Nomi Checker, do PCdoB. Checker, bom dia, obrigado em atender a Band News FM, em especial aos ouvintes eleitores aqui de Vitória.
Bom dia para vocês, bom dia Cacá, bom dia Letícia.
Candidato, a gente tem aberto essas conversas que a gente está tendo com vocês, que estão tentando buscar a prefeitura, assumir a prefeitura de Vitória, com uma pergunta que é tradicional: por que que o senhor quer ser o prefeito de Vitória?
Bom, eu, depois de ter cumprido alguns mandatos como vereador, estudar a história de Vitória e morar durante tanto tempo aqui, então, acho que posso dar uma boa colaboração, colocar algumas questões no centro do debate. Por exemplo, o ano que vem, 2021, nós teremos as consequências piores da pandemia de 2020. Então, eu estou vendo muitos candidatos aí colocando projetos para 4 anos, 8 anos. Eu acho que eu tenho que colocar no centro do debate, para todos os candidatos, a ideia de um plano de emergência para 2021. Nós vamos ter a pior crise de desemprego, terrível, o povo vai ficar sem emprego e sem renda, consequência da pandemia. Não vou culpar ninguém, mas Vitória tem um papel para jogar, não é só o governo federal, governo estadual, Vitória tem meios. Se tem um lugar no Brasil em condições de atenuar a gravidade das consequências, é Vitória. É um município forte, muito bem administrado nos últimos anos. Nós nunca tivemos um prefeito ruim em Vitória. Todos os prefeitos de nível de mais ou menos para cima. Até mesmo os prefeitos nomeados na época de ditadura foram escolhidos a dedo. Nós nunca tivemos um prefeito nem eleito e nem nomeado ruim. Então, Vitória está acostumada com uma administração boa, saudável, de nível. Nós nunca tivemos uma crise na prefeitura, como outros municípios, volta e meia tem, Cariacica, Vila Velha, Serra, sei lá, Colatina, Cachoeiro, não. Vitória, a prefeitura nunca foi a causa da crise, porque tivemos a sorte, e o povo também teve essa sorte, de sempre saber escolher o prefeito. O aventureiro nunca ganhou eleição em Vitória.
Agora, então, candidato, já que o senhor falou a respeito dessa necessidade de a cidade atuar contra a crise, qual é a proposta do senhor para investimento, para equilíbrio de contas, para tentar eventualmente atrair empresas aqui para a cidade?
A Vitória é uma cidade que não cabe mais indústrias, grandes indústrias. Nunca, essa não é a nossa. Nós já temos as indústrias que deveríamos ter: CST, a ArcelorMittal, a Vale do Rio Doce, algumas grandes indústrias já instaladas tradicionalmente na cidade. Nós não temos área rural. Da economia primária, nós só temos a pesca. A pesca. Fora da pesca, não tem nada da economia primária. Nosso forte é o comércio. E o comércio foi exatamente o segmento mais brutalmente atingido pela crise. Então, nós temos que fazer, debater propostas para fortalecer o nosso comércio. Você viu, a imprensa já divulgou, essa pandemia fechou 23 mil lojas comerciais no Espírito Santo todo. Quantas em Vitória? Eu também nem consegui pegar o quantas foram em Vitória. Só, a imprensa só divulgou 3.200, com 23 mil eliminação de postos de trabalho. Quer dizer, são postos de trabalho eliminados, significa o emprego estrutural, desemprego estrutural. né? Quer dizer, nunca mais volta a gente para aquele posto. Várias razões. A pandemia, já havia uma tendência anterior de compras via internet. Então, enfim, nós temos uma crise no comércio, que é nossa principal força econômica. Nós temos que fazer um trabalho de auxílio, de ajuda, de reforço, de estímulo a essas lojas, sobretudo no centro da cidade. Foi a maior, tem sido, né, a maior vítima das administrações, porque nós temos desde 1963, quando Solon Borges era o prefeito de Vitória, que nós não temos um prefeito residente no centro de Vitória, domiciliado no centro da cidade. Então, se tem uma área, uma região urbana de Vitória que não acompanhou todo o ritmo de progresso, de desenvolvimento da nossa cidade, foi a região central, pegando ali de Jucutuquara até Santo Antônio. Todas as regiões se desenvolveram. Nós temos que, então, jogar pesado para fortalecer a região central, sobretudo, certo. Não todos, só ela, mas sobretudo ela.
Candidato.
Os estímulos, é a extensão desse auxílio que o prefeito Luciano já está fazendo, podemos ampliar isso é investimento, isso é dinheiro rolando no comércio, isso é jogar também com o fortalecimento do SUS na parte que cabe ao município, para que o SUS cumpra o seu papel.
O candidato, me perdoe a interrupção, mas é o seguinte, porque senão o senhor vai se estender demais numa só pergunta, e a gente tem vários temas. O senhor acabou de abordar um que é um dos temas que a gente tem tocado aqui também, que é a saúde. Eu queria ouvir a proposta do senhor, já que o senhor, inclusive, estava iniciando esse tema, a proposta do senhor para melhorar o atendimento de saúde no município, e vou insistir para que a gente possa abordar um número maior de temas para que as respostas sejam um pouquinho mais rápidas.
Sim, nós temos tirados, o partido tem isso, né, para colocado à disposição dos candidatos em nível nacional, 10 pontos de fortalecimento do SUS. O SUS foi quem salvaguardou mais a vida do povo. Então, um SUS voltado para a vida e o fortalecimento do SUS. Vitória tem uma rede municipal que é top. É top. Todo mundo sabe que a rede de Vitória é a melhor. Mas podemos melhorar ainda mais. E tem, então, nós temos um elenco, não sei se é o caso de dizer aqui, o elenco de 10 medidas que o partido elaborou, porque o partido domina bem essa questão da saúde. O próprio secretário estadual do governo do Casa Grande, o Nésio, é um dirigente do PCdoB e ele tem sido um exemplo entre os outros secretários de dedicação ao fortalecimento do SUS, da medicina familiar, da medicina comunitária, todas essas ações de treinamento, recrutamento, tudo isso compõe o nosso plano de governo.
E na área da educação, candidato?
Na área da educação, você viu outra grande vítima da pandemia que precisa ser enfrentada, essa questão precisa ser enfrentada em 2021. Está provado que, por exemplo, você pegou, nós temos escolas particulares, elas mantiveram as aulas via internet, aulas não presenciais. Todas as escolas particulares, das crianças, etc., fizeram isso. A escola pública quase não pôde fazer, não fez, de forma generalizada, universal, não fez. Por quê? Porque os bairros populares não têm banda larga. Então, a banda larga virou uma necessidade de saúde e de educação. A prefeitura tem que trabalhar com isso, tem que colocar banda larga em todos os bairros populares. É claro que essa necessidade se escancarou agora. Mas as administrações anteriores já vinham colocando no Parque Moscoso, nas praças, em alguns ambientes. uma banda larga para o povo ficar na internet. Agora é uma necessidade de saúde e de educação. Portanto, a prefeitura tem que ter esse compromisso de universalizar a banda larga.
Candidato,
porque o povo precisa disso.
O senhor tocou logo no início, né, essa questão do centro de Vitória, que precisa ser melhor observado, investimentos irem para lá também. Mas, pegando esse mote também a respeito do centro, eu gostaria de tratar quanto à área do turismo aqui da capital Vitória. Como é que, com a proposta do senhor, a gente poderia explorar melhor o turismo aqui da capital?
Muito bem. Você sabe que Vitória vai fazer logo, logo, 5 séculos. Nós somos 200 anos mais antigo do que Ouro Preto. Ouro Preto é a cidade bambambam do turismo cultural, histórico. Nós somos mais antigos, 200 anos. Ouro Preto é uma criança perto de Vitória. Nós temos que valorizar isso, nosso patrimônio histórico, cultural, né? Isso é um fator fundamental. Nós temos culinária própria, música própria, nós temos vários teatro próprio. Nós temos toda uma tradição cultural, nós temos uma universidade top, que é a UFES. Nós temos que otimizar, potencializar isso para servir ao turismo. O turismo, sobretudo o centro de Vitória, o turismo é fundamental, né? Então, é uma indústria turística, né? Uma indústria não poluente, própria, super adequada para uma cidade como Vitória. É uma indústria cultural não poluente, que apaixona, que atrai turistas. Nós temos uma rede hoteleira que pode se desenvolver até ainda mais. Então, você lembrou do ponto importante, revitalização do centro, da região central, né, está vinculada ao desenvolvimento do turismo.
Secretário, eu ia falar a respeito da área da Secretaria de Segurança Pública. A gente vai falar um pouquinho a respeito de segurança pública aqui para a capital, candidato. A gente tem abordado isso com todos os candidatos também, a situação da violência aqui em Vitória. A gente sabe que a parte da segurança pública fica a cargo do governo do estado, mas as prefeituras também têm o seu papel nessa contribuição. E dentro dessa contribuição, qual é a proposta para o senhor?
Muito bem. Olha, quem quer fazer uma ação administrativa de emergência em 2021 tem que priorizar algumas áreas. Nós temos que priorizar saúde, investimento ali, educação, a limpeza pública, porque a Vitória tem tradição de ser uma cidade super limpa, tem áreas que o caminhão do lixo passa 2 vezes por dia. Não tem lugar nenhum do Brasil que faz isso, então nós temos que manter esse padrão. E a segurança. A Guarda Municipal foi criada na época da administração de Luiz Paulo. Eu me lembro que o Luiz Paulo, quando foi levar o projeto de criação da Guarda, todo mundo com medo, porque na época a polêmica era se a Guarda ia ser armada, com que tipo de armas, ou se ia ser desarmado. E eu lembro que o Luiz Paulo falou, nessa casa, o vereador de oposição a mim, Namichek, é o que defende a criação da... que eu defendi a criação da Guarda, armada. Então, a Guarda tem um papel a cumprir, que não é de polícia. Vamos supor, lá na Curva da Jurema, 2 caras estão bebendo e um invoca com o outro por causa de... Alguém passou a mão em... Um problema qualquer lá, bobo, vai chamar a polícia? Chama a guarda. A guarda é para cumprir esse tipo de segurança desses meliantes, onde não há confronto, necessariamente, onde não há confronto. São muitas os crimes, as coisas que não envolvem necessariamente confronto. A PM... é uma tropa de confronto, de troca de tiro. Ela é mais preparada, a PM, do que o Exército. O Exército não tem tradição de enfrentamento diário. Quem tem tradição de enfrentamento diário cotidianamente é a polícia militar. Então não vai ser a guarda que vai substituir a PM. Nem o exército substitui a PM, ninguém. É a maior força armada do Brasil, não é nem o exército. É a polícia militar, são 550 mil soldados armados, treinados, etc. Então a guarda tem que cumprir o papel dela, que é de resolver situações que estão incomodando aí o povo, a classe média. É olhar o trânsito, olhar os engarrafamentos, olhar pequenos golpes, esses problemas causados pelos drogados, por essa população que às vezes fica fazendo... como é que fala desse pessoal? Cracolândia. Enfim, a guarda foi criada para cumprir um determinado papel, está escrito na lei, e é esse o papel que ela... Vou ampliar a guarda, tem que ampliar a guarda, né? Porque a guarda cumpre um excelente papel. E essa guarda de Vitória é top.
Candidato.
Não é uma guarda qualquer.
Candidato, vou tentar fazer uma pergunta a mais antes de a gente partir para as considerações finais do senhor. O senhor tem 2 minutinhos para a gente responder a seguinte questão. A gente está vivendo... Mas é que a gente tem, o senhor sabe que a gente tem um tempo limitado aqui para todos os candidatos.
Eu sei,
A gente está vivendo um período de muita polarização, né? Esquerda, direita. O senhor acha que a campanha eleitoral, ela vai ser municipal, ela vai ser contaminada por essa polarização?
Sendo Vitória uma capital, a nacionalização da política, ela já está estabelecida, né? Então, nós vamos ter confronto. Mas a direita está dividida e a esquerda também. Não foi possível a direita se juntar e nem foi possível a esquerda se juntar. Aí você tem candidata de extrema esquerda, extrema direita, centro-direita e centro-esquerda, né? No segundo turno é que as coisas vão decantar melhor, né? Mas eu acho que Vitória não ideologiza muito essas questões, não. Eu vou te falar uma coisa, Cacá. Jamais Vitória elegeu alguém de direita. Nunca. Pega as eleições. Hermes, Paulo Atung, Vitor Buaz, João Cosa, Luiz Paulo, sei lá, Luciano. Sempre candidatos com perfil de centro-esquerda. Nunca ganhou a centro-direita. Essa é uma tradição. Então, o que vai acontecer? Só bola de cristal. Você pode raciocinar em cima do histórico, né? A experiência histórica é a indicação mais concreta. Sim, o mundo mudou, está polarizado, Bolsonaro está aí, mas há uma tradição que tem que ser considerada. Vitória sempre elege centro-esquerda, nunca elegeu de centro-direita. Essa tem sido a tradição. Não estou muito confortável, porque eu sou do PCdoB, o nosso partido está sozinho, mas acho que o PCdoB não é um partido de extrema esquerda e é um partido, nem é de centro, é um partido de esquerda. Partido que defende um Estado Nacional forte para o Brasil, para que o Brasil tenha, possa se autodeterminar, porque um país, para ser socialista hoje, ele precisa ter a capacidade,
candidato,
de autodeterminar.
Tá.
E autodetermina só quem é forte.
Candidato, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais.
Vamos para essa disputa. Ontem eu assinei um documento do Tribunal Eleitoral, do Cartório Eleitoral, da doutora Gisele de Oliveira, propondo a não utilização das fake news. Acho que ela acertou na veia. Só um candidato que não assinou. Isso deve ser destacado, tá? Por que que ele não assinou? Todos os demais candidatos se comprometeram a não lançar mão de fake news durante a campanha. As fake news viraram o principal problema político do Brasil, porque antes havia um financiamento privado que distorcia o resultado da eleição. Agora as fake news também distorcem. Então a justiça está ligada.
Candidato.
Tá antenada. Parabéns à doutora Gisele, acho que nós vamos disputar com segurança essa eleição.
Candidato, olha, muito obrigada pela atenção do senhor, em especial aos eleitores de Vitória. Boa sorte aí nessa disputa eleitoral.
Obrigado a você.